política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
O polo de confecções de Pernambuco ontem ficou conturbado devido à notícia que foi gerada nos sistemas de som do Parque das Feiras de Toritama, avisando que lá na capital do jeans, a feira voltaria a acontecer aos domingos, pelo menos agora durante o mês de junho. Essa notícia foi autorizada pelo presidente do parque, que descumpriu aquilo que tinha sido combinado entre as cidades de Caruaru, Toritama e Santa Cruz, para que não acontecesse essas feiras aos domingos e que as pessoas tivessem também uma melhor qualidade de vida. Além do mais, os clientes que compram no atacado não estavam tendo condições de vir a essas cidades no domingo e preferiam que essa feira acontecesse na segunda-feira. Esse acordo foi fechado entre as cidades e, havendo essa quebra de acordo pela cidade de Toritama, certamente haveria uma situação de caos, porque os outros polos teriam também que estar abrindo aos domingos, né? Seria uma concorrência desleal por parte, inclusive, de Toritama. O fato é que, pela primeira vez, houve um acordo firmado entre as cidades que até então estava sendo cumprido. É muito difícil haver uma união. Geralmente existe uma disputa entre Toritama, Santa Cruz e Caruaru quanto diz respeito à confecção, à feira. O que, na verdade, não deveria acontecer, porque nós somos um povo. Somos um povo só. Não existe diferença entre o comerciante dessas três cidades. É o mesmo comerciante. Como também não existe diferença entre os clientes, são os mesmos clientes. O ideal seria justamente que houvesse uma organização entre essas feiras para que esses mercados se complementassem e não acontecesse essa disputa que tanto já nos prejudicou e tanto já fez mal. Quem não lembra as constantes mudanças nos dias da Feira de Caruaru, em detrimento do que acontecia aqui em Santa Cruz do Capibaribe, e no final das contas o feirante nem conseguia fazer uma feira boa aqui, nem conseguia fazer uma feira boa lá. É o que pode acontecer se mais uma vez essa disputa vir a acontecer e esses acordos forem descumpridos. Há o risco? Há. Agora, é preciso que essa situação que surgiu ontem sirva de alerta. Porque no final das contas, me parece que ela foi resolvida ou começou a ser resolvida. Se esse programa fosse o programa do Raul Gil, eu tiraria o chapéu para o prefeito Odon, lá de Toritama, que teve uma postura corajosa, de chefe realmente de município, e fez aquilo que nós falávamos ontem, por volta de 1 da tarde, aqui na Rádio Polo, que deveria ser feito. Que o prefeito baixasse um decreto proibindo que a comercialização nas lojas, bancas de feiras, em tudo, fosse feita no domingo, sob o risco da detenção de mercadorias e também do cancelamento de alvará. Foi isso que o prefeito fez. O prefeito de Toritama, Odon, ontem baixou esse decreto, oficializou isso e divulgou nos meios de comunicação a informação de que a feira começa a partir da meia-noite da segunda-feira, não podendo acontecer no domingo. Foi uma ação política forte e eficaz do prefeito Odon, que foi cobrado por isso e que agiu rápido. Se não tivesse acontecido isso, com certeza haveria atrito comercial entre os polos e certamente isso não seria bom para ninguém. Parabéns ao prefeito de Toritama.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8:17, muito bom dia cidade, bom dia toda a região agreste de Pernambuco que acompanha as ondas da Rádio Polo FM. A partir de agora o assunto é os bastidores da política e do poder. Romenique comigo, bom dia Romenique.
Bom dia Ney, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Uma certa calmaria de ontem para hoje no cenário nacional e estadual, pelo menos essa é a impressão que eu tô tendo.
É, tirando algumas novidades que são divulgadas e que surgem, né? Os demais são calmarias, né? A espera da vinda de Aécio na próxima segunda-feira, para definir a situação do PSDB no estado, que deverá, de fato, por uma questão de sobrevivência, permanecer com a candidatura do Paulo Câmara, né? E a expectativa da vinda de Dilma, né, para as inaugurações do mestre Vitalino e também para o anúncio oficial do PT a candidatura do Armando Monteiro, né?
Daqui a pouco nós vamos ter algumas participações, possivelmente do deputado estadual Diogo Moraes. Vou tentar também um contato com o prefeito Edson, que está em Brasília neste momento, inclusive anunciando, segundo informações, algumas conquistas para Santa Cruz. Daqui a pouco nós vamos ter essas informações dentro do programa Rádio Debate. E logo após, a segunda parte, na hora do debate, dentro do programa, com a mediação de Silvio José e os nossos debatedores, né, que as pessoas já conheceram, Natália Arruda, o Eusébio, Leone e Ralf. 8:19, na linha o vereador da cidade de Toritama, Morica. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos do programa
Rádio Debate.
Rádio Debate. E todos os ouvintes de todo o polo de confecções.
Morica, ontem foi um dia meio complexo, né? Meio turbulento, por conta da informação que foi divulgada. Me parece que no próprio Parque das Feiras de Toritama, em que haveria a quebra do acordo que foi feito com Santa Cruz e outras cidades em relação ao funcionamento das feiras ao domingo, né?
É verdade. Houve esse equívoco. Porque o que acontece é que quando se faz o acordo deve ser cumprido. E quando eu cheguei segunda-feira de Santa Cruz, em Toritama, tomei essa informação que estava se ventilando isso. Mas eu tive a responsabilidade e a atenção que no outro dia eu fui justamente no Parque da Feira junto com muitos empresários, que isso não é de acordo. O que está acontecendo, Ney, é que a Rota do Mar estava abrindo aqui dia de domingo, dois domingos, que ele estava descumprindo o acordo que foi feito. Só que já existe um decreto da Prefeitura Municipal, inclusive ontem nós estivemos com o prefeito e foi feito o decreto que nenhuma loja em torno do Parque da Feira, nenhum Parque da Feira, nenhum feirante deve colocar mercadoria e abrir sua loja no domingo. Isso se abrir com pena de perda do alvará de funcionamento. O que acontece é que, por conta de duas ou três pessoas, por irresponsabilidade, eu poderia dizer assim, que vieram abrir essa loja no domingo, e aí começou gerar esse tumulto, porque tem que ser feito como é feito aí no Moda Center. No domingo não entra ninguém, e aqui também nós conversamos com o presidente da Associação do Parque das Feiras, o senhor Prudente, e chamei a ele a responsabilidade e dizendo a ele que o acordo é para ser cumprido, e nós fizemos o acordo e a maioria da população, né, estão todos satisfeitos. Isso é uma meia dúzia de pessoas que eu não sei por qual sentido, por exemplo, o grande empresário Arnaldo da Rota do Mar querer abrir sua loja aqui em Toritama, onde se tem um acordo, existe uma lei, está descumprindo a lei. É até uma incoerência por parte dele que diz que a empresa da Rota do Mar, a empresa diz que é melhor para se trabalhar. Como? Colocando seu funcionário para trabalhar dia de domingo não é dia de trabalho, é dia das pessoas estarem com a família, é dia das pessoas estarem em casa, descansando, é indo para uma igreja, indo para um culto, para onde ele quer que ir. Então, foi feito esse acordo e o acordo está mantido. Eu quero dizer à população que nos escuta nesse momento que no domingo, quem colocar mercadorias ao tentar vai ser apreendido e vai ser pago multa. E nenhuma loja, tanto dentro do Parque da Feira como fora, está autorizada a abrir. É fechado, o decreto está feito e ninguém tem autorização de abrir loja no domingo aqui em Toritama.
Vereador Morica, o prefeito Odon, ele agiu rápido, eu tenho em mãos aqui o decreto dele, onde ele faz justamente essa proibição, né? Passando por cima daquilo que tinha sido decidido pelo presidente lá do Parque das Feiras. O que é que falta mais em termos de ação para que a prefeitura possa fazer para que essa medida seja cumprida?
Não, eu estive frente a frente com o prefeito ontem, junto com os empresários, chamando a responsabilidade dele, que ele é o prefeito da cidade, é quem manda na cidade e as leis que forem feitas devem serem cumpridas. Então, ele se comprometeu que irá reforçar a equipe de segurança, porque mercadoria só entra na feira a partir de 00h da segunda-feira. No domingo está proibido, ninguém vem colocar roupa e banco. Se colocar, vai ser tomada a mercadoria. Então, essa é uma medida inédita que nós tivemos junto também com o secretário de Indústria e Comércio, o senhor Marcelo Dodó, que esteve comigo aí no Moda Center, junto com o Valmir, junto com o Prudenciano, o presidente da FEST também, que é o senhor Fábio Florentino, que também esteve. Nós fizemos um acordo e o acordo é mantido. E a população também não aceita, né? Eu quero dizer que isso aí é meia dúzia de pessoas que eu não sei o que é que passa no juízo deles, ou que ganância, que ignorância, que não quer aceitar que nós possamos ter o domingo para descanso. Então, né, se você analisar, de janeiro para cá, as coisas vêm acontecendo, a feira vem acontecendo, nós sabemos que nós estávamos embaixo, era natural o primeiro semestre. Nessas últimas feiras o movimento melhorou, então não há necessidade de forma nenhuma de se comercializar em dias de domingo, porque nós precisamos do cliente atacadista e não varejista, que nós estávamos atirando no próprio pé com essa feira de domingo aí. Então, graças a Deus, está mantido e a gente vai estar fiscalizando. Eu tenho isso como compromisso meu, Ney. Enquanto aqui eu estiver atuando aqui, eu irei ser um batalhador e lutador para defender o Dia da Família, que é o domingo.
Tá certo, então, vereador Morica, muito obrigado pela sua participação e evidentemente que estamos sempre à disposição.
Eu aproveito, né, e faço um apelo ao o nobre empresário da Rota do Arnaldo, que tenha consciência e que não queira nos causar esse constrangimento de ter que atuar dessa forma, mas que se respeite e que a gente possa comercializar a semana inteira e que a gente possa dar dignidade ao funcionário, ao empresário, ao trabalhador e que ele possa ter um dia para estar com sua família. Um abraço e até a próxima oportunidade.
8h26, ouvimos então o vereador da cidade de Toritama, Morica. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a segunda parte do programa Rádio Debate.
Rádio Debate, Polo FM.
Polo FM. As lojas Camboriú estão com uma mega liquidação. São descontos de 20%, 30%, 40% e 50% em vários artigos da marca. Não perca essa oportunidade de adquirir produtos de altíssima qualidade com preços ainda menores. Garanta já os seus. A liquidação é válida nas lojas do Moda Center Santa Cruz, Polo Caruaru e Rota do Mar Complex, enquanto durarem os estoques. Para que viajar para outras cidades em busca de um curso superior, se você pode estudar na Faculdade CESAC? A qualidade do ensino CESAC é comprovada pela satisfação e desenvolvimento dos próprios alunos. Estude administração, pedagogia ou técnico em enfermagem no CESAC. Rua Júlia Aragão 307, telefone 3731-4364. CESAC, uma faculdade com todos os seus cursos reconhecidos pelo MEC. Seja um profissional de sucesso. Seja um aluno CESAC.
Como dona de casa, quero sempre o melhor para a minha família. E o melhor não custa caro. É por isso que falo para as minhas amigas que a Farmácia do Trabalhador do Brasil tem o menor preço do país. Medicamentos a partir de 19 centavos. Descontos de até 90%. 10 vezes no cartão, cobrindo qualquer oferta na hora. E comprando 3 caixas do mesmo medicamento de uso contínuo, a 4ª caixa é grátis.
Farmácia do Trabalhador do Brasil, a rede de farmácias da população brasileira.
Santa Cruz conta agora com o Dr. Pedro Luiz, cirurgião renomado em Campina Grande. Atende na Clínica Santa Ana, realizando endoscopias digestivas, consultas para gastrites, úlceras, identificação e tratamento precoce do câncer digestivo. O povo de Santa Cruz e região pode ser atendido e marcar cirurgias para hérnias, vesícula por vídeo, histerectomias, cistos de ovário, doenças cirúrgicas do estômago, fígado e intestinos. Agende sua consulta pelo 3731-4267.
A Uzi Boutique acaba de receber as novas coleções de outono e inverno 2014, com marcas exclusivas e atendimento personalizado. Descontos especiais nas compras à vista. Trabalhamos com todos os cartões e crediário da loja. Passa lá, a Uzi Boutique fica na rua Raimundo Francelino Aragão, 179, Centro. Fone 3731-3435. Uzi Boutique.
O Centro Médico Master Vida traz para você o melhor atendimento, com os melhores especialistas da região, para uma melhor saúde. Doutor Luiz Henrique, pediatra e oncologista. Atendimento quarta e sexta-feira. Doutor José Alberto, gastroenterologista, videoendoscopia digestiva, colonoscopia e videocirurgia. Atendimento quarta e sexta-feira. Centro Médico Master Vida, Rua Major Negrinho, número 186, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-3270.
Revista Capibaribe, um periódico completo, com muita informação e conteúdo voltado para o cotidiano da sua cidade. Entrevistas exclusivas, política, notícias policiais e muitos outros temas abordados com a imparcialidade e profissionalismo da Avante Comunicação e Mídia. Primeira edição da revista Capibaribe, com preço promocional de R$3 nas bancas de revista.
A Copa só começa em junho, mas o time da Mac Peças já entrou em campo com muitas novidades. E só aqui você encontra tudo em peças para máquinas de costura, bordado, laser e transfer. Vista o verde e amarelo. Entre no clima da Copa, mas não deixe sua produção parar. A Mac Peças tem a maior variedade de peças para sua confecção, tudo para pronta entrega. Marque um gol de placa. Vá até uma de nossas lojas em Santa Cruz, Toritama, Surubim e Caruaru, ou ligue para o Disque Peças 3731-1281.
Agora na Multiclínica Santa Cruz, você conta com o renomado psiquiatra, Dr. Rômulo Oliveira, trazendo os mais modernos tratamentos para depressão e diversas doenças, além do inovador tratamento para parar de fumar. Atendimento com hora marcada. Ligue 81-3705-1857, Rua Maestro Alexandre, 34B, Nova Santa Cruz, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco.
Chame seu amor e venha para a Trilha dos Namorados. A trilha acontece no dia 8 de junho, às 10 horas da manhã, saída em frente à Via Motos. Adquira seu kit por R$30 na tenda da trilha, que está na 29 de dezembro no local do evento. E mais! No final da trilha você concorre a uma moto zero quilômetro.
Uma moto zero quilômetro.
Trilha dos Namorados 2014. Essa você não pode perder. Apoio Gangue Off, Via Motos, Comercial Vieira, Rota do Mar, Câmara de Vereadores, Deputado Estadual Diogo Moraes e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe.
Ô, mulher, compraste teu móvel onde? Ainda não entregaram.
E não foi, mulher? Pense como tô arretada.
Apoio o meu, eu comprei na Pernambucana Magazine. Levaram e montaram na hora e vim até de carona.
Pois é, na Pernambucana Magazine é assim. A entrega em 24 horas. Toda linha de móveis e eletro em até 12 vezes.
Onde fica essa loja, mulher?
É do lado da igreja de São Cristóvão, na Avenida 29.
Pernambucana Magazine. Fone 3731-5938. Venha nos visitar.
A CDL Santa Cruz, em parceria com a MG7 Marketing, lança no mercado local o serviço que sua empresa precisa. São pesquisas de mercado desenvolvidas de forma personalizada para as necessidades da sua empresa. Saiba mais sobre seu mercado mercado, seus concorrentes, clientes e muito mais. As respostas que você precisa sobre sua empresa estão em uma pesquisa de mercado. Solicite a sua agora mesmo com a CDL Santa Cruz e MG7 Marketing. Ligue 3731-2850 e solicite a visita de um dos nossos profissionais.
Conheça o Rota do Mar Complex, uma estrutura completa que reúne grandes marcas dos principais segmentos de confecções do agreste pernambucano. A B e C Moda Infantil, Baroche Jeans, Rota do Mar, Camboriú, Medida Certa, Michele Lingerie e Toda Bela. Lojas de fábrica reunidas em uma estrutura ampla com estacionamento, lanchonete, restaurante, segurança e muito conforto. Aberto todos os dias. Localizado na Avenida Bela Vista 1320, na saída de Santa Cruz do Capibaribe. Rota do Mar Complex. Sempre um bom negócio.
Brasil! Arraial da Copa só nas lojas do Grupo Porfírio. Uma goleada de vantagens para você. Na Porfírio Calçados e Espaço do Calçado, você antecipa suas compras e sai ganhando maior variedade, grandes facilidades, menor preço. Aqui você encontra todas as tendências da estação, o melhor da moda e as melhores facilidades de pagamentos. Sua festa fica ainda melhor. Você parcela suas compras em até 10 vezes no cartão ou no crediário em até 180 dias para pagar. Santa Cruz, Toritama e Caruaru.
8:33.
Política levada a sério. Rádio Debate. Entrevista. Entrevista.
Comigo na linha o prefeito da cidade de Toritama, Odon Ferreira. Prefeito, bom dia.
Bom dia, meu irmão. Tudo bom?
Tudo bem, prefeito. Eu tenho em mãos aqui o decreto, né, que o senhor assinou ontem, e eu já, inclusive, falei aqui no início do programa que foi uma atitude correta e corajosa da sua parte de ter resolvido esse problema lá. A prefeitura vai fazer cumprir mesmo a questão de não haver funcionamento de feira aos domingos, prefeito?
Não vai haver primeiro, porque tanto Toritama, Santa Cruz e Caruaru, fizemos uma reunião e foi todo mundo de acordo, não havia no domingo. Então não se pode um prefeito decretar uma coisa e o feirante se manchar. Não sou contra o feirante, não. Agora que eles sabem que eles vendem na segunda-feira. A partir de meia-noite, todo mundo vende sua mercadoria, leva seu dinheiro para casa e ganha a sua vivência de todos os dias. Então não se pode a gente hoje, e foi, isso foi feito em reunião com o padre, com todo o que de entrada da cidade, a associação e tudo. O comércio todo. Então não tem como hoje 8 ou 10 pessoas querer abrir a loja para poder. Os outros, se os outros abrem, os outros vão querer tudo abrir. Está entendendo?
Prefeito, de que forma a prefeitura vai agir no sentido de garantir que isso aconteça? Vai ter fiscalização da prefeitura, departamento de comércio lá?
Quem vê sim. Chegou, vamos dizer, se o carro chegar aqui, eles estão querendo abrir a mala do sai e vender. Então, ele é advertido primeiro. Meu amigo não pode vender hoje. Só quando está a partir de meia-noite que o senhor vende. Se ele insistir, aí vai ser apreendida a mercadoria. E vai ser multado também.
Tá certo, então.
Se não tiver ordem, não vai. Essa feira que tinha aqui na beira da invasão aqui do asfalto, aqui na você não sabe, acho que o senhor já passou aqui, já viu os sacrifícios que era para passar ali com aquela feira. Então, eu me reuni com os meus secretários, os comerciantes, voltemos a feira para trás, a feira do Paraguai que chama. Então, agora eu já vou fazer o maior esforço para calçar a rua que eles estão, que não é calçada ali para ficar melhor para eles, porque no calçamento não tem lama, não tem poeira, não tem nada. Aí então eu vou fazendo isso tudo sem poder, e a prefeitura teve esse problema que teve há 15 dias atrás, o senhor foi sabedor disso. Botaram fogo em prefeitura, em câmara, em meio mundo de coisa aqui. Então isso tudo aqui é para problema para a prefeitura resolver. Tá entendendo? Então, mas a gente, com todo o esforço que a gente fez, depois disso mesmo, a gente já se reunimos e já vamos calçar essa rua para os feirantes e acomodar para fazer suas coisas. Agora, para botar na feira no domingo, não tem como botar, porque isso aí não vai bagunçar tudo, e o pessoal vem tudo para a beira da pista de novo, e não vai dar certo, não.
Tá certo, então, prefeito, aproveitando a sua participação, essa questão que aconteceu durante a greve da polícia, que tocaram fogo em tudo aí, como foi que a prefeitura conseguiu estar se recuperando disso? Houve documentos danificados? O que foi exatamente que aconteceu?
Primeiro a gente foi ao Tribunal de Contas, né? O senhor sabe disso, que a gente tem que primeiro ir aos órgãos competentes. O Tribunal de Contas falou o quê? Vocês vão procurar aqui, não ficou nada. Na licitação não tem mais projeto, você sabe que tem que listar tudo que é de obra. não ficou nada, quebraram tudo e computador, carregaram tudo, carregaram o fogo, não ficou nada dentro. O cidadão lá do Tribunal de Contas, doutor Aloysio, ele não vai em canto nenhum olhar nesse tipo de coisa quando acontece. E em Toritama, ele ligou para mim, sei que achou de vir aqui, e olhou e saiu muito constrangido com o que viu aqui. Só eu estou saindo aqui muito, muito constrangido, porque isso não é jeito de se agir com nada, não. Não tem nada a ver isso aqui, não.
Prefeito.
Não, Toritama, não. O Toritama, quase todo ele é tudo é educado e sabe fazer as coisas. Agora, se junta aí 10 ou 12 maloqueiros, vando, o que for, e vem acontecer isso, que não foi o Toritama que quebrou, não. Foi só de 8 ou 10 pessoas. Tá entendendo? Não é condenar o Toritama, não. É um pessoal que não tem consciência do que faz, hein? Leva aí jogado, não sei como posso nem dizer isso, que a gente não pode nem estar abrindo a boca demais. Hein? E então a gente. Eu acho que deve ter uma politizinha no meio também, né? Porque aí você sabe que quando a gente perde a eleição, a gente tem que ter a consciência de esperar chegar outro tempo para você poder ver se é eleito de novo. Não é como perder querer se dar com direito ainda, não. Porque quem tem direito é quem ganha. Então o meu compromisso aqui é trabalhar pelo povo. Não é olhar partido que passou, nem não passou, não. Porque o parlamento de Manchus, para mim, não quer nem saber. Eu trabalho para toda a população de Toritama, sem cor. Nem partidário, não tem nada a ver com isso, vai trabalhar pelo povo.
Prefeito, a questão da folha de pagamento dos servidores foi afetada devido a isso? Porque a gente pode ter tido algum problema com o documento.
Foi paga tudo em dia.
Foi paga, mesmo com esse problema dos documentos, dos computadores lá, mas deu para pagar tudo.
Aí a folha é feita fora da prefeitura, né?
Em outras secretarias.
Então o FM também não é de um vem dinheiro, né? Vem direto para o banco. Então. Foi feita a folha e foi pagar todo mundo no dia 30, 29
e 30. Tá certo então,
todo
prefeito.
Todo mundo, ninguém sem receber.
Tá certo, prefeito Odão, muito obrigado pela participação. Evidentemente que foi profundamente lamentável o que aconteceu em Toritama durante a greve,
eu
né?
Eu também agradecer a sua pessoa e a população, tanto de Toritama, Santa Cruz, que vem daqui também, Caruaru, Recente, Surubim, Taquaritinga, essa região toda aqui, que ajuda a gente a fazer uma administração certa. Que a gente, o que eu faço com o Toritama, e principalmente pelo Parque das Feiras, eu acho que quem está passando ali está vendo. Daqui a 15 dias, se Deus quiser, estamos inaugurando estacionamento que não tinha, tem ônibus. E estamos inaugurando a nova feira que foi passada, a rua foi calçada. Tiramos da beira da pista, que era um perigo grande, e tinha que sair também, por causa do delito, quando nem passar essa lubrificação. Vai, tem que tirar. Então, eu olhei com bons olhos e vi que o coração de Toritama. Principalmente é o Parque das Feiras, a gente investiu quase R$1 milhão no Parque das Feiras. Entendeu? Eu quero que eu tenha pedido a todos os comerciantes também, quem estiver ouvindo, que ajude também. Porque se vir tentar de abrir, aí não vai abrir, não vai vender. Espero que por meia-noite pode vender. Quem tem mercadoria boa e preço que é, vende em qualquer hora. Ou só não pode passar por cima da lei, se a lei não é a minha, não. É do promotor. O promotor também já mandou, até sobre banco. Feira, essas coisas, eu já mesmo mandou me chamar lá e orientou como é que eu devo chamar os montadores de banco, feira, tudo para explicar como é que deve ser feito a coisa, para não estar dando errado e estar tá todo dia na porta do promotor, do juiz. Aí fica um negócio chato. Então eu espero que todo mundo vai ter acompanhação e eu quero que Deus ajude a todos e faça boas feiras, agora que também ajude a gente cumprir o nosso compromisso.
Tá certo então, prefeito Odão, muito obrigado, viu, pela sua participação, um grande abraço.
Obrigado, muito obrigado, bom dia.
8:41, conversamos com o prefeito de Toritama, Odão Ferreira. Na outra linha agora, o deputado estadual Diogo Moraes. Deputado, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da Polo, do Rádio Debate, com grande satisfação que a gente participa desse programa.
Eu falava aqui, deputado, que o ideal seria que as três cidades, Caruaru, Toritama e Santa Cruz, né, se vissem como um povo só, e não houvesse essa disputa entre os mercados, né, mas infelizmente às vezes acontecem ameaças, como a que houve por parte do Parque das Feiras de Toritama, de descumprir esse acordo que está havendo aí para o não funcionamento das feiras no domingo.
Olha, Ney, na verdade, essa decisão do Moda Center, ela é uma decisão correta, exata, no momento em que a gente percebe que os nossos comerciantes e produtores das confecções, eles merecem um descanso e merecem um calendário que possa ser feito ao longo do tempo. O prefeito Odon, sabiamente, também entrou nesse contexto, né? Já vem, acho que há algum tempo, ensaios de não funcionar domingo. Então, na verdade, esse decreto do prefeito é um decreto sábio, um decreto que comunga o que está o que está acontecendo, na verdade, com o nosso Moda Center Santa Cruz, com Santa Cruz Caparibe e Toritama, não poderia ser diferente. Isso a gente percebe que é uma nova dinâmica do nosso polo, haja vista as conquistas tributárias que nós conseguimos com o governo Eduardo, no sentido em que a gente dê também uma dinâmica melhor para a produção e para a venda. Isso, Toritama não iria ficar longe do que a gente está discutindo e está conquistando para a nossa região, e, na verdade, a gente tem a certeza dessa decisão sábia do prefeito Odon.
Então, fica contornado, né, pelo menos, a questão, e agora é torcer para que as duas cidades caminhem juntas, né? Eu acho que esse deveria ser o propósito de todos, não é isso, deputado?
Isso, é um trabalho que a gente tem feito, no sentido que acabar com algumas arestas que, porventura, historicamente, tem colocado Santa Cruz e Toritama um pouco um palco de disputa, para que a gente possa ter uma união bem feita, porque nós sabemos das concorrências que nós temos. E Santa Cruz e Toritama, hoje, pelas proximidades, pela estrutura que está recebendo, como duplicação de rodovias, como adutora do Agreste, como isenção de impostos, enfim, acho que aí se torna um único coração e um único corpo o polo de confecções, e isso é nesse intuito da gente trabalhar junto com o prefeito Edson, que inclusive está em Brasília, e ficamos entre os cinco colocados aqui no prêmio Prefeito Empreendedor com Calçadão, Moda Center Santa Cruz, Miguel Arraes, que é do lado do Moda Center Santa Cruz, que tem beneficiários de Toritama, de Taquaritinga, de Jataúba, enfim. Isso é fruto de uma grande discussão. Eu acho, Ney, que, na verdade, essa discussão e essa proximidade, isso muito leva também ter o único representante como Toritama e Santa Cruz, na minha pessoa, na Assembleia, que a gente tem tido essa ponte com o governo, tem dado fruto. E aí o prefeito e a população e a sociedade também de Toritama tem entrado nesse contexto, sobretudo para que a gente possa cada vez mais fortalecer o polo de confecções.
Grande abraço, deputado Diogo, muito obrigado pela participação.
Olha, Ney, obrigado a todos nessa boa nova aqui do nosso prêmio aqui em Brasília, na certeza de que aquilo que fizemos no Calçadão justamente é reconhecido. Inclusive o ministro Afif Domingos fez uma referência no seu discurso de encerramento sobre Santa Cruz de Capibaribe, fazendo um relato da história de Santa Cruz, o que nos orgulhou muito ontem à noite aqui em Brasília, e na verdade, na certeza de a gente estar no caminho correto. Eu agradeço o espaço, sempre à disposição, para tratar das coisas boas para a nossa Santa Cruz e também para o Polo de Confecções. Forte abraço, fique com Deus, e que Deus possa abençoar todos os ouvintes da Pola FM.
Grande abraço, então. Conversamos com o deputado estadual Diogo Moraes. Nós estamos na linha com o diretor da Rota do Mar, Zeca. Diretor, Zeca, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Ney, eu gostaria de falar referente a algumas afirmações que o vereador Murica esteve fazendo referente à nossa empresa. Deixar claro para todas as pessoas e ouvintes que a Rota do Mar é uma empresa idônea e não está descumprindo lei nenhuma, nem intenção, nem de cumprirmos lei. Vou deixar tudo ciente que nós não tínhamos o comunicado de uma lei de fechamento. Nós tínhamos apenas um comunicado de um acordo feito entre os comerciantes do Polo, né, do Polo não, do Moda Center e do Parque das Feiras de Toritama, a qual não nos dizia respeito, como uma loja externa ao Polo, né, e não tinha sido comunicado de lei alguma. Nós até buscamos a Câmara de Vereadores de Toritama
e a prefeitura também, para nos certificarmos da existência de alguma lei que pedisse esse pensamento, né? Gostaríamos também de dizer que todas as nossas regras trabalhistas estão homologadas, reconhecidas, acordadas em sindicatos da ordem, certo? E deixar claro para os ouvintes, ela não recebe os prêmios que ela é contemplada à toa, né? E são méritos decididos que estão aí para comprovar a idoneidade da empresa.
Então, nesse caso, Zeca, pelo que eu entendi, se a passar a houver, de fato, uma regulamentação do município de Turitama em relação a esse funcionamento do domingo, evidentemente que a empresa passará a cumprir, não é isso?
Com certeza, né? Sem sombra de dúvida. Inclusive, nós recebemos ontem à tarde um comunicado da existência de... Aí sim, realmente, havendo uma lei, justamente a empresa vai cumprir com tudo que regulamenta essa lei. Mas até então, sido comunicado de um acordo, uma coisa que não era formalizada na forma de lei, certo? Então, nós comunicamos o sindicato, acordamos com nossos colaboradores. Outra coisa, os colaboradores que vão trabalhar aos domingos, eles recebem suas folgas, nós acordamos com eles, nós não mandamos ninguém trabalhar obrigado, né? Pagamos todos os seus encargos, pagamos toda a parte salarial, né? E apesar de eu não ouvir, mas eu fiquei sabendo que ele alegou que a gente estava atrapalhando, que os colaboradores fossem a Suzy. Além do mais, nós não estamos atrapalhando nesse critério não, porque todos os nossos colaboradores têm a liberdade de cultuar, de ter o seu segmento religioso, até porque nos nossos princípios, né? Que nós devemos colocar Deus à frente de tudo, né? Então nós não fugimos a isso e todos os colaboradores têm a sua liberdade de frequentar a sua igreja e de até cultuar ao seu segmento religioso.
Tá certo então, Zeca, muito obrigado pela participação e um grande abraço a todos os que fazem a empresa Rota do Mar.
E aí, Ney, fica aqui o meu agradecimento também a você e a minha abertura para qualquer esclarecimento que alguém tem, ou até o próprio vereador Murica, se ele tiver dúvida ou quiser até se interar melhor nas situações, ele pode até me ligar lá na roda. Terei satisfação em dar todos os esclarecimentos a ele. Muito obrigado, Ney.
8:57, conversamos então com o Zeca, diretor da empresa Rota do Mar.
Entrevista.
Na linha com o prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvinte do seu programa aí na Apolo.
Prefeito, o senhor está em Brasília, não é isso? E evidentemente ainda com o sentimento que houve ontem em relação à colocação de Santa Cruz Caparibe e da sua gestão, que me parece que ficou entre os 5 melhores empreendimentos no Brasil, não é isso?
Exato, Ney. A gente teve a satisfação de ontem ser agraciado e dizer que a nossa categoria foi a que mais teve disputa e que ficamos entre as 5 primeiras colocações e dizer que foi muito orgulho ter elevado o nome de Santa Cruz de Caparibe e de ter participado e ainda mais de ter sido mencionado pelo ministro da Micro e Pequenas Empresas, o ministro Assis Domingos, fez referência à Santa Cruz de Caparibe, pediu que eu ficasse de pé e fez uma referência ao nosso município, ao desenvolvimento da nossa confecção, ao que é Santa Cruz de Caparibe. Então, isso fez com que, independentemente de ter ficado segundo, terceiro, quarto, quinto, só o reconhecimento do ministro fez com que a gente ainda mais ficasse conhecido nacionalmente diante de uma plateia que tinha empresários, políticos, professores, ministros, enfim, grandes pessoas, grandes personalidades presentes nesta ação.
Prefeito, só para a gente entender, esse reconhecimento, ele acontece através de algum projeto que a prefeitura envia para essa classificação ou vem espontaneamente do próprio ministério?
como é que você disse o que aí?
Esse reconhecimento, para participar, né, desse reconhecimento do SEBRAE, é preciso enviar um projeto, uma amostra do município, ou isso vem espontaneamente e o município é convidado?
Não, exato. A gente se inscreve, né, e vê as categorias e a gente envia o projeto, eles vêm a Santa Cruz, eles fiscalizam, eles vêm o andamento de como está o projeto, os requisitos que tem que preencher, até participar até do análise de tudo isso. A comissão julgadora aqui de Brasília é pessoas do SEBRAE, da Universidade Federal aqui do Distrito Federal, da Universidade Estadual, da Confederação Nacional dos Municípios, da Frente Nacional dos Prefeitos, professores, sociólogos, empresários, representantes do SESI, do CNI, da CNI. Então, são uma comissão julgadora em que a gente só conhece a hora, mas em que tem que se preencher todos os requisitos que ele necessita dentro do projeto. E aí tem várias categorias, a categoria nossa para novos projetos, em que a gente foi agraciado e teve a satisfação imensa de ter o nome de Santa Cruz lá falado, mencionado, tá entre os grandes projetos do país.
Prefeito, esse reconhecimento certamente se dá em relação ao calçadão e para as pessoas que estão ouvindo agora e esperam, ansiosas inclusive pela inauguração, pelo lançamento do novo parque, a construtora já tem uma previsão de entrega da obra?
Eu acredito que agora em junho, a construtora agora final de junho, mais tardar começo de julho, a construtora deve estar entregando toda a obra pronta para que a gente possa viabilizar todos os trâmites para final de julho, começo de agosto. Aí a gente vê uma data específica para esse grande marco que Santa Cruz vai ter, que é a inauguração do calçadão Miguel Arraes de Alencar. Quero dizer que é a maior obra com dinheiro público, com o dinheiro da prefeitura, do estado, em que a gente está fazendo esse calçadão para a população que tanto sofreu diante daquele descaso que era o calçadão Miguel Arraes lá por trás de Moda Frente.
Tá certo então, prefeito Edson, muito obrigado pela participação. Só pra gente encerrar, o candidato que o senhor vai apoiar para federal, o senhor levou de Santa Cruz para Brasília ou o senhor encontrou aí em Brasília?
O candidato, a deputada federal, domingo, estarei anunciando ainda o Forró do Menino, e o candidato a deputada federal pode ter vindo comigo, pode já estar aqui em Brasília, mas independentemente de qualquer coisa, está sintonizado com todas as situações de Santa Cruz e da região. Então, é um candidato que eu tenho absoluta certeza de que terá uma grande viabilidade e que irá representar bem Santa Cruz do Capibaribe aqui no Congresso Nacional.
Eu tenho a informação, prefeito, que o Bruno Araújo esteve em Santa Cruz durante esse final de semana. Procede isso?
Não.
Não esteve, não?
Esteve em Santa Cruz esse final de semana?
Isso.
Não. Se teve, eu não cheguei a ver, não.
Tá certo, então. Muito obrigado, viu, prefeito?
Um abraço, bom dia.
Um grande abraço, parabéns, inclusive, por representar Santa Cruz nesse momento tão especial em Brasília.
Muito obrigado, e eu quero compartilhar esse momento com todos os funcionários da Prefeitura Municipal, todos aqueles que participaram, que tiveram sua mão dentro desse projeto, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, os funcionários, todos aqueles que cumpriram as etapas desse grande projeto que fez elevar o nome de Santa Cruz. Você não sabe o quanto eu fiquei emocionado quando o ministro Assis Domingos pediu para que o prefeito de Santa Cruz ficasse de pé, que ele ia fazer uma menção especial a Santa Cruz de Capari. Então, para mim, isso foi muito importante, esse reconhecimento de um homem que conhece a indústria e o comércio do país, que é o ministro Assis Domingos. No mais, deixo um bom dia ao povo querido de Santa Cruz de Capibaribe e da região.
Um grande abraço, 9:03, conversamos então com o prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, que está em Brasília ainda nesse momento. Romenick, não deu tempo para comentar quase nada hoje, porque o programa foi cheio com esse
polêmico,
assunto lá,
né?
Do Toritama.
Principalmente isso. Com essa questão do Toritama, né? Que foi de início uma proposta do presidente do parque de confecções de Toritama, né? De imediato o vereador Morica foi contra, eles que foram aliados aqui na Assembleia do Moda Center em tirar as feiras do domingo. E aí houve essa contradição entre os dois, né? O presidente do Parque de Feiras anunciou em Toritama, principalmente nos holofotes, na rádio do Parque de Feira de Toritama, que a feira seria agora no domingo, aproveitando o período bom, esse período junino, né? Só que aí de imediato o vereador Morica e o prefeito Odon foram contra, né? E decretaram baixaram esse decreto para retirar a feira do domingo e permanecer o acordo que tinha sido firmado aqui em Santa Cruz, que caso contrário ia pegar muito mal, principalmente pela falta de acordo do Toritama, iria deixar numa saia justa o presidente o síndico do Moda Centro, o Valmir, que teria que tomar providências rápidas também sobre a situação, né? Mas aí tudo resolvido em menos de 24 horas.
9 horas e 5 minutos ainda no programa Rádio Debate. Daqui a pouco, durante o horário do debate, nós vamos ter a participação de Alberto Xavier, lá de Brasília, sobre a questão das emancipações. E ele, inclusive, disse que conversou com o deputado Bruno Araújo e ele confirmou que será o candidato apoiado por Edson Vieira aqui em Santa Cruz. Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Até amanhã, todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Silvio José.
Opa, bom dia, Ney Lima.
Bom dia, né? Continua o debate agora, né? E daqui a pouco, como eu falei, né? O Alberes vai participar ao vivo de Brasília, dentro do debate. E, segundo ele, conversou com Bruno Araújo, vai falar Bruno Bezerra. Com Bruno Araújo, e ele confirmou que será o candidato apoiado por Edson.
Isso, inclusive, aconteceu comigo em Taquaritinga. Eu fui anunciar uma inauguração com o prefeito Zeca na época. Bruno Araújo ao meu lado. Aí falaram todos, e agora o deputado Bruno Bezerra. E aí todo mundo ficou olhando pra mim, rindo, inclusive o deputado, e eu sem entender o que é. Pois é, então daqui a pouquinho o debate.
Pois é, 9 horas.
Oi? E eu e você, é meio-dia no
estúdio. Meio-dia, estaremos conversando com o pessoal do Moda Center logo mais ao meio-dia.
Sobre essa questão.
As questões das feiras ainda, durante o programa Estúdio 1. 9 horas e 6 minutos, a partir de agora, eu fico por aqui, volto ao meio-dia. Você continua com Silvio José e toda a equipe de debatedores, porque tem a hora do debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Ponto FM, 9 horas e 6 minutos, 9 e 6. Bom dia Santa Cruz, bom dia todo Agreste Setentrional, bom dia também o Cariri Paraibano, né? A partir de agora tem o debate aqui no programa Rádio Debate, né? A partir de agora, então, a política será debatida. Informações na primeira parte e agora as opiniões dos nossos debatedores. É aqui o nosso amigo Leone Souza. Bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf, Natálio, Eusébio. Bom dia especial a todos vocês que estão aí do outro lado ouvindo o Rádio Debate.
Bom dia, Ralf Lagos.
É Ney, eu vou fazer o quê?
O quê?
É Ney aqui.
Eu tô falando dia. Bom dia.
Não, é porque nem fica...
Rapaz, bom dia.
Bom dia,
Silvio. Tô bravo hoje.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália Arruda. Bom dia, Eusébio, Eleone, Márcia, Ney e Romenico. Bom dia a todo mundo. Chegou a melhor parte agora do programa.
Eusébio, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes. Mandar um abraço pro irmão Soares e pro Djalma da Palestina.
Pô, ele tem um amigo da gente que começa assim, né? Bom
meu irmão,
dia.
Tu quer ser igual aí, Teixeira? Mandar um abraço no começo.
Natália Arruda, pode escrever. Tem mais hoje, Natália?
Bom dia.
Tem mais hoje?
Tem mais. A gente vai começar o programa daqui a pouquinho. Mandar um abraço todo especial a toda a turma boa. Eu vou dizer mais uma vez, que diz, fala em mim, fala em mim, manda um abraço para mim. Quando eu ando na cidade é impossível dizer o pessoal, mas a gente estamos aqui voltando hoje com a carga.
Natália, hoje foi arrochadinho, foi?
Bonitinho.
Arrochadinho foi.
Elegante.
Foi bem bonitinho hoje.
Você está querendo me imitar, eu estou gostando aí, né? Primeiro você tem que ficar mais esbelto, com o corpinho mais alinhado. Né?
A gente volta daqui a pouquinho já com o debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Bom, 9 horas e 16 minutos, 9:16, fazer igual aqui a Eusébio e Natália Arruda, começar mandando um abraço aqui para o seu Zé de Xambá e Dona Maria lá, em Barra da Cruz, Cachoeira dos Borges, aquele setor ali, Zefinho e seu Adão também, Natália Arruda conhece muito bem, né? Zefinho e seu Adão, um abraço aí para vocês, José no Carrapicho também, diz que ouvinte aqui do programa Rádio Debate, e o nosso amigo Doi, né? O Doi, que o próprio Leone Ralph também, né? Reforço aqui o abraço, e o Zébio também, Natália Arruda, reforço o abraço também para o Doi, né? Que encontrei hoje pela manhã, disse que ligado aqui
no Doi, no programa. Antigamente tinha um senhor lá no Pará, para ele dizer, meu Deus me perdoe, ele dizia, meu Deus me perdoe.
Olha, esse abraço reforçado a Doi vai matá-lo. Se pessoa dessa dando um abraço, meu Doi, dando um abraço em Doi,
quebra o Doi. Bom, ontem no Estúdio 1, nós tivemos a presença do Dimas Dantas, vice-prefeito e pré-candidato a deputado estadual, e também compareceu aqui o Vânio Vieira, vereador. Gostaria de começar justamente pelo tópico que a gente destacou aqui. O blog do Ney destacou uma parte, a gente trouxe uma outra parte destacada aqui nessa entrevista, em que ele falou sobre a questão da CPI, né? O que eu vou destacar aqui é o seguinte: ele disse, se eu estou sendo escanteado, expulso, né? Do partido, se for por outro motivo, aí tudo bem, eu continuo acreditando na inocência do prefeito. Agora, se for em virtude dessa questão da CPI, eu deixo de acreditar nessa inocência. Porque Vânio Vieira afirmou ontem, está postado também no blog do Ney Lima, a respeito aí, uma parte, né? Destacado aí uma parte dessa fala do Vânio Vieira, Ralph Lagos.
Silvio José, ontem na entrevista do Dimas Dantas, que teve a participação em um dos blocos do Vânio Vieira, a entrevista é essa que ecoou em toda a cidade, todo canto que eu passava, Natália Arruda, estava ligado no Estúdio 1 da Polo FM. E aí, o Vânio, nessa entrada, faz essa afirmação. Eu acredito que Vânio tem que ter, a partir de agora, um diferencial no comportamento. Porque se o prefeito expulsou e não diz porque ele expulsou, Vânio deve imaginar porque é que está sendo expulso e deve dizer. Porque senão, cai num ostracismo político que não é interessante para Vânio. Se o prefeito, se já no programa Opinião, ele pediu para que o prefeito falasse, no programa Rádio Debate, ele pede que o prefeito fale, e o prefeito não fala, é uma estratégia do prefeito para isolar politicamente o Vânio Vieira. Se o Vânio tem pretensões políticas, deve ele dizer o porquê que ele acha que está sendo expulso. O único motivo que eu acho é esse aqui. Se for outro, que o prefeito venha e diga, né? Mas a pergunta de Vânio Vieira cabia no primeiro momento. Por que que eu estou sendo expulso? A partir do momento que ele não tem resposta, na minha modesta opinião, ele deve dizer por que que ele acha que está sendo expulso, né? Porque essa pergunta repetida várias vezes fica para a população sem sentido. Vânio pode dizer os motivos que ele acha que está sendo expulso e aí a população compreendê-lo ou não. Na boa entrevista da Silvio José e a Ney Lima ontem, o vice-prefeito Dimas Dantas foi claro, né? Quando... depois?
Na segunda parte a gente discute o Dimas Dantas.
Silvio José.
Natália Arruda.
Olha,
especificamente sobre isso aí que sobre Vânio Vieira.
A primeira cidade, o primeiro político que eu estou vendo falar na região é aqui em Santa Cruz ser expulso. Ser expulso porque a pessoa tem uma opinião. A gente assiste os debates na TV Câmara, TV Senado. A pessoa que apoia o Dilma tem uma posição às vezes contrária, né? Até o líder do governo tem a posição contrária. E não é expulso em Santa Cruz.
Mas uma posição contrária ao quê? É preciso que Vânio diga.
Mas eu vou chegar lá.
É uma posição contrária, mas contrária ao quê?
Ele não foi contrário. Ele quis mostrar que confiava no prefeito Edson Vieira. Ele confiava, não, confia até agora na inocência de Edson Vieira nesse tema CPI. Porque eu nunca tinha visto falar na minha vida. Eu fui vereador, 4 mandatos, e eu fui vereador ao lado de grandes vereadores aqui, do lado de Fernando Aragão, Zé Augusto, na época, Zilda Moraes, todo esse pessoal. Eu nunca vi no mundo a pessoa fazer uma solicitação, pedir um projeto, pedir uma CPI e depois a própria pessoa votar contra. Eu nunca tinha visto isso, não. Ninguém já viu isso no Brasil. E nem no mundo. Eu achei que foi uma falta de ética muito grande da pessoa que colocou o requerimento. Se diz por aí, até essa semana eu tive um pequeno debate com os amigos, diz por aí que foi para não criar uma CPI. Eu acho que Edson Vieira, o prefeito Edson Vieira, não tinha como temer por isso, de maneira nenhuma. Eu tenho certeza que ele não tinha como temer por isso. Se eu fosse um prefeito da qualidade de Edson Vieira, eu tinha dito, aprova a CPI. Porque quem é que vai provar nada no que Marcelo disse numa CPI? Documentos diz que ele não tem. Cheque diz que ele não tem. Testemunha também não. Como é que vai se provar tudo isso? Aí vai jogar Vânio Vieira na rua? Isso está errado, gente. Voto é difícil. As eleições de Santa Cruz do Caparibe se definem com poucos votos. Vânio Vieira é um rapaz que teve uma boa votação, um bom vereador, de família íntegra em Santa Cruz do Caparibe. Eu acho que a posição de Vânio Vieira não foi uma posição contrária a nada, não. Ele acredita e acreditou na inocência do prefeito Edson Vieira. E o que me estranha, aí o Teixeira, é vereador da bancada.
Silvio José, dizer, Renato.
É, Silvio José.
O que me. Teixeira.
O que nós estávamos falando de Teixeira? Nós, o que me estranha é vereador da bancada.
Foi, acabou.
Foi. Da bancada dizer.
E o deve estar pensando em mim.
Vamos jogar. Vamos ter só 9 vereadores agora por diante na bancada. Antes do prefeito falar. Então, isso ficou muito conturbado. O Vânio Vieira está saindo aí.
Deixa eu só perguntar uma coisa. Se por obséquio do destino, que eu sei que nunca isso vai acontecer, é hipotético, dona Nevinha lhe colocasse de casa para fora. E eu chegasse, se você estivesse na calçada, vamos dormir lá em casa, Natália, para tu não dormir na rua. Mas a Natália, ela te botou para fora de casa por quê? Não, pergunta a ela. Aí você encontra o Silvio José. Mas Levinha botou, pergunta a ela. Uma hora você tem que dizer porque ela botou pra fora de casa, porque você imagina que ela botou pra fora de casa.
É, mas o problema é que Vânio Vieira também não tá sabendo porque colocaram ele pra fora de casa.
Então manda ele lá perguntar pra ele.
Não tá sabendo.
O senhor botou pra fora por quê?
Não tá sabendo de maneira nenhuma. Eu acho que o que fez Vânio Vieira sair nesse imprensado todo foi o próprio voto de Zé Minhoca. Uma pessoa que eu tenho um carinho com ele, muito grande.
Eu vou
grande,
dizer a Vânia, então.
Gente boa.
Se Vânia não
gente
sabe, eu vou dizer boa. A Vânia porque é que ele saiu. Vânia saiu porque votou a favor da CPI. Saiu porque vai votar em Dimas e em Eduardo da Fonte. Esse é os três motivos que eu sei.
Mas o prefeito precisa de voto na próxima eleição. O prefeito.
O prefeito está dizendo que não precisa de Vânia.
Mas Vânia tem voto. Ele vai trabalhar. Ele é um grande vereador. Eu estou achando aí uma falta de humildade, sabe? Uma falta de humildade. A gente encontra aí vereador numa bosse tão grande que nem o prefeito de Caruaru, aqui bem próximo. É dessa maneira. Vamos botar o pé no chão. Edson Vieira está fazendo um bom trabalho? Tá. É um bom prefeito. Não vou negar. Agora vamos ter humildade, gente. Ou tem humildade ou a vaca vai pro brejo ligeiro. Uma reeleição é pesada, Silvio. É muito pesada. E nós precisamos. Olha, tem família que decide uma eleição. O prefeito de Iaxu perdeu porque foi levar um doente no hospital. Por causa de um voto. E um vereador com 1.000 e poucos votos. Será que esses votos é todo do partido? Será que é todo do partido, Cleone?
Não.
Pois é, ele fez um trabalho muito grande na eleição também. Eu digo uma coisa aqui na rádio. Vocês, gente, bota o pé no chão. Bota o pé no chão, não bota no acelerador, não. Porque a bocada é quente, Santa Cruz do Caparibe, a eleição é definida em minutos. De minutos. Você não pode jogar um vereador como o Vânio Vieira, que agora, a partir de agora, do ano que vem, ele vai ter 1 milhão por ano de emendas para calçamento em Santa Cruz do Caparibe. Quem era que não apoiava um deputado desse? Me diga lá, Silvio José. Me diga quem era que não apoiava um deputado desse. Qual era o vereador que não apoiava? A pessoa recebeu 1 milhão de emendas para construir calçamento, um vereador? Eu tô sabendo aí por debaixo dos panos que um deputado aí vai anunciar 1 milhão para Santa Cruz do Caparibe de emenda. Isso é uma vergonha para a cidade de Santa Cruz do Caparibe. Eu estou fazendo um estudo, vou mostrar aqui na próxima semana a vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ajudar a mim. Vou mostrar um estudo que eu estou fazendo sobre a cidade de Santa Cruz do Capibaribe. E vou mostrar que nós chegamos nas cidades vizinhas. Eu estava na festa de Flávio José em Monteiro e eu estava almoçando e ouvindo uns senhores dizer: olha, eu fui a Santa Cruz do Capibaribe. Mas Santa Cruz é muito feia, a entrada é horrível, não tem nada que se apresente em Santa Cruz. Aí eu fui bem claro: deixa eu entrar nessa palestra. Olha, Santa Cruz é nova, uma cidade que completou 60 anos, e o prefeito que entrou agora já deu uma conotação mais diferente a Santa Cruz, está querendo arrumar. Aí chega um deputado para se apoiar em Santa Cruz do Capibaribe, com um milhão de emendas vai ter o vereador Vânio a partir de para o ano. Isso é o que nós devemos defender Santa Cruz do Capibaribe. Santa Cruz do Capibaribe foi quem levantou toda essa região, Maurício Sobrinho. Essa região, me desculpe eu dizer, não passa fome por causa de Santa Cruz do Capibaribe. Por causa do povo que começou Santa Cruz do Capibaribe, Dona Arlinda Monteiro, Zé Dedelo, Zé Monteiro, Noronha, esse pessoal trouxeram esse destino maravilhoso que é a Sulanca em Santa Cruz do Capibaribe. É o nosso progresso que acata mais de 1 milhão de pessoas. Essa cidade era para ser olhada muito pelos governantes, muito pelas pessoas que são executivos, não só em Santa Cruz do Capibaribe, que fosse olhada também com mais olhos com o governo do estado, com o governo federal. Não é brincadeira, Santa Cruz não chove, a região não tem lucro, a região não pode criar gado, ovelha, nada, porque não tem inverno. E vem o povo de toda essa região para Santa Cruz do Capibaribe. E Santa Cruz criou Toritama, que era calçado, que agora está querendo descumprir o acordo. Caruaru era a capital do Vitalino, que é bonitinho, o bonequinho Vitalino é bonitinho, mas não é barriga de ninguém. Nós, quando era vereador, era Zé Augusto, era nós todos, Zé Queiroz botou na televisão uma mensagem chamando Caruaru a capital da Sulanca. A Fernanda Aragão sabe disso.
Eu lembro.
Nós entramos
nesse momento.
Entramos.
Foi no governo.
Gosto de gás.
Foi no governo de Aragãozinho isso.
Isso. Entramos com gosto de gás e fizemos com que Caruaru voltasse para a capital do forró, que hoje não está sendo nem mais a capital do forró. Está trazendo artistas milionários que não são do forró para o São João. Já está uma revolta em Caruaru. Então, Silvio José, vamos botar a mão para cima, primeiro a Deus e primeiro os trabalhadores de toda essa região que vem morar, trabalhar, confeccionar em Santa Cruz do Capibaribe.
Deixa eu passar para o Leone, agora voltando à questão Vânio Vieira, né? Dessa afirmativa dele que se foi expulso do grupo em virtude de um outro motivo qualquer, tudo bem, mas se foi em virtude dele ter apoiado a instalação da CPI na Câmara de Vereadores, ele deixa de acreditar na inocência do prefeito.
Olha, Silvio, a afirmação do vereador Vânio Vieira na tarde de ontem, no programa Estúdio 1 aqui, foi muito forte. E, às vezes, palavras fortes ditas é costume, muitas vezes, também, às vezes, a gente deixar isso passar e não se observar. Porque a afirmação do Vânio, eu lembro-me, no dia do voto do Vânio Vieira na Câmara de Vereadores, ele foi dos 10 vereadores da bancada do prefeito a ser o primeiro a acreditar piamente na inocência do prefeito. Foi o primeiro. E eu digo isso por quê? Porque na afirmação do seu voto, ele dizia que votava a favor da CPI, porque acreditava que o prefeito Edson de Souza Vieira não devia nada, não tinha culpa no cartório na questão dessa CPI. Por isso, votava a favor da CPI para que fosse investigado.
Isso é motivo de colocar um para fora.
De jeito nenhum. E outro, e um detalhe. Mas aí vem uma questão. O Vânio Vieira disse isso e afirmou com muita firmeza que acreditava piamente na inocência de Edson Vieira. E aí o que é que Vânio Vieira, posterior a isso, acontece? Vânio Vieira começa, de fato, em palavras ditas por alguns colegas seus, vereadores,
já colocar Vânio Vieira como uma terceira via. Eu já vi discurso de vereadores companheiros de Vânio excluindo Vânio do partido. Depois o prefeito Edson Vieira também exclui Vânio Vieira do partido. Por quê? Excluiu Vânio Vieira porque acredita que ele é inocente? Ou será que o prefeito não é tão inocente? Porque foi o que Vânio disse. Se um dos motivos for esse, ele passa a não acreditar mais na inocência do prefeito. Ora, o prefeito também tem que, de fato, Silvio, dizer quais são os motivos reais. Ora, é porque Vânio não vota no deputado federal do prefeito? É porque Vânio não vota em Diogo Moraes? Ronaldo Pacas vai votar no candidato do prefeito? Afrânio Martins vai votar no candidato do prefeito? Porque se o motivo for esse, vai cair por terra. Porque nenhum desses outros dois estão a ponto de ser expulso do partido. Então, tem que ser com clareza as coisas. As coisas têm que ser tratadas com muita responsabilidade. E Vânio Vieira tem se mostrado leal ao projeto do prefeito. Agora, se tem outros motivos que a população não conhece, aí, Vânio, está na hora de você dizer. Porque, de fato, você acha que o prefeito está lhe expulsando. Porque, senão, vai ficar o dito pelo não dito. E aí você tem que mostrar à população qual é. Porque, olha, às vezes as coisas aqui em Santa Cruz, principalmente em Santa Cruz, no Brasil, mas principalmente em Santa Cruz, são muito confundidas as coisas. Ora, vereador é eleito para representar o povo. Claro, a situação pela ala do prefeito é oposição contrária. Mas eles estão ali representando o povo. Não é o prefeito, mas o indivíduo, quando se atribui dos votos que a população lhe dá, aí sabe quem é que ele representa? Ele representa o poder.
Nesse
caso,
o
povo está muito longe.
Nesse caso, o Vânio estava representando o povo e também dando o apoio, o suporte necessário ao prefeito.
Não é? Mas aí o prefeito não quis ou não quer esse apoio de Vânio. Então, se o motivo for esse, Natália, isso não é motivo para se expulsar ninguém de partido. Ora, eu acredito que Natália é inocente e Natália me expulsa, então eu vou deixar de andar com Natália. Agora que um motivo, esse não é motivo suficiente. Ou Natália tem alguma coisa escondida e não quer que eu saiba, porque qual é a alegação? Qual é o objetivo dessa expulsão de tirar um aliado seu? Ora, eu conheço um que levou muito tempo para desconstruir várias alianças. Agora eu estou vendo um bem presente que em menos de 2 anos tem afastado muita gente de perto dele.
Bom, a gente passa para o Eusébio. Pois não, Eusébio?
É interessante a estratégia da situação com relação à questão de Vânio Vieira e Dimas Dantas, que estão na mesma linha, é diferente. E Dimas Dantas, a gente abordou até ontem, tem uma preocupação muito grande, tanto da situação como oposição. O Zé Augusto e o Edson Vieira têm bombardeado Dimas Dantas. Com relação ao Vânio, está deixando na dele. Está deixando quieto, não está respondendo, não está entrando nessa questão. Por quê? Porque não precisa de Vânio nesse momento. Está, né?
Descartando.
A bancada de situação tem a maioria absoluta na Câmara. Não precisa do voto de Vânio. Só quando for maioria qualificada, que aí precisa até dos votos da oposição. Né? Mas não precisa, é um ponto a ser colocado, não precisa de Vânio nesse momento. Só que, e aí foi bem colocado.
Precisa, me desculpa. Precisa no palanque. Precisa na próxima eleição.
É justamente isso.
Nesse momento é o momento que está faltando humildade. Está faltando humildade dentro dos companheiros de Vânio Vieira. E eu não posso, eu não sei se eu devo afirmar isso. Também humildade ao executivo, o prefeito. Que como a Leone disse, tem Ronaldo Pacas, tem a Fran, que apoia deputado diferente. E por que Vânio Vieira não pode apoiar também isso? Se arrochar a porca para o parafuso, a qualquer momento pode perder até mais vereador. Aí vai minguando o apoio que ele precisa na Câmara. Falta humildade.
É justamente aí, nesse quesito, o Vânio, não entender, na minha visão, não entender da situação, ele está sendo escanteado por conta que ele não tem o poder
de definir uma eleição num projeto na Câmara não vai influenciar nesse sentido. Só que isso, e aí eu concordo, pode ser mudado daqui para frente, né? Pode ser mudado daqui para frente. E o Vânia, ele vai ter recurso, e o Eduardo da Fonte já mostrou que vem mesmo recurso, né? Ele tem força para executar essas obras, a não ser que haja um travamento por parte do executivo, e aí fica pior a situação, né? Mas vai ser algo que o Vânio vai saber aproveitar nesse sentido. E aí, essa afirmação de Vânio, uma pergunta, vamos dizer assim, sem resposta, porque claro que Edson não vai responder a ele que foi por isso, né? E aí vai ficar como o Ralf disse, aquele jogo, o ostracismo é deixar para o lado, né? Agora aqui um detalhe, tem que se pensar também que algumas atitudes de Vânio podem se virar contra ele, como por exemplo, ele nunca tinha mencionado nada sobre a questão da reforma do regime próprio de previdência, e de uma hora para outra ele votou contrário, né? Ele nunca tinha se manifestado nesse sentido, e de uma hora para outra ele votou contrário. E também ao fato da CPI. A CPI é uma questão séria, e não tinha subsídio para ser instalada uma CPI, isso é fato. O rapaz que fez a denúncia, ele não tinha documento nenhum comprovando e tal. Aí se coloca, não, mas por que não fez? Não ia dar em nada. Mas só que isso é uma questão séria e tem que ser pontuado antes de ser levado em consideração. Aí nesse aspecto tem que ser bem pontuada essa questão. Mas com relação a isso, as estratégias ficou nítida, que para Dimas Dantas é pau e cacete, e Ivan Vieira é deixar de lado.
9h39, agora um abraço para o pessoal na Feira do Paraguai, lá nos Radinhos do Paraguai, todos ligados aqui na Polo FM também. Bom dia para vocês aí na Feira do Paraguai. Bom, temos o apoio do Tibúcio, iogurte Popaninho, 69 centavos, e também o Popanistô, 69 centavos, feijão carioca legal por 2,59, leite LG, 2,39 o litro, margarina puro sabor, 3 quilos por 12,99, creme crack Vitarella, 1,89. A quitanda mais completa de domingo a domingo sempre, com frutas, verduras, legumes, tudo super selecionado, super fresquinho. Tem mamão espalho por 99 centavos, mamão formosa, 1,29, cebola branca de primeira, 1,29, tomate a partir de 1,99. São os preços esta semana do Tibúcio, número 1 da cidade. Dá uma chegadinha lá, tá? Nem viaduto. Aqui o Torpedo é o 81031245, né? Quer que a gente mande o alôzinho, manda o Torpedo aqui pra gente, tá? O 81031245. Mas chegando alguns aqui já, uma pessoa disse aqui o seguinte: nem viaduto, nem rodoshopping, nem açude das porteiras. A promessa para esse pleito é construir uma arena, a Arena Santa Cruz, para os Jogos da Copa. Walter Alex Petrolina, bom dia pra vocês aí. Vânio foi posto para fora porque Edson está se tornando um Zé da vida. Ou faz o que ele quer ou tá fora. Ah, tá. Vocês entenderam, né? Vânio foi posto para fora porque Edson está se tornando um Zé Augusto da vida. Ou faz o que ele quer ou tá fora. Alcione. Silvio, tô na escuta, sou fã. Parabéns pelo programa. Final do telefone 6514. Assina pra gente saber quem é exatamente, tá? Um abraço aí. Final do telefone 6514. Bom dia a todos do debate. Será que você ainda lembra de mim, Silvio? Jamais deixarei de te ouvir, independente de qualquer emissora. Estaremos sempre juntos. Beijos, Tati Dona Mara. Ah, um abraço aí pra Dona Mara, um abraço aí pra Tati. Bom dia pra vocês. Claro que eu lembro, Tati Dona Mara, né? Um cheirão pra vocês aí, tá?
Tá ficando orgulhoso também.
Não, que eu lembro, né? Eu lembro delas aqui. 9h40.
Quando chegou de fesqueira aqui, ela era tão feinha.
E quando eu conheci a Natália, ele era feinho também, né?
Era cabeludo,
era feinho, né? Aí hoje não, hoje continua. A gente vai pro intervalo, volta já.
A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, Paulo FM e a hora do debate aqui. E um abraço aqui pra Dilson, a Dilson da Bomba, né? Tá com a gente. Paulo da Máquina também, bom dia, Paulo.
Silvio, é o Walter, assessor do deputado federal José Augusto Maia.
Em Brasília ou está em Santa Cruz?
Aqui no estúdio, aqui, ó.
No celular.
É verdade.
O homem da promessa sem fim. Walter, né? Zé Augusto Maia.
Ele é quem vem dirigindo as máquinas.
É, né?
É. Mandar um abração para o nosso amigo Lica de Mateus, né? Que também está ouvindo, Lica. E Augusto, com toda a equipe lá na Pactual.
Competentíssimo, competentíssimo o assessor, viu? Era de Armando Monteiro e agora do
Zé Augusto Maia. Bom, esquece. Silvio, Leone, Ralf, Eusébio e Natália, desejo a vocês toda a sorte do mundo com o novo programa. Parabéns, continue com toda a imparcialidade. Que sempre tiveram. É Fernando da Nova Santa Cruz. Um abraço, bom dia. Fernando,
obrigado.
Bom dia para vocês. Avenida Pedro Paulo no São Miguel. Deveria ser só mão. Ou subindo ou descendo. Do jeito que tá muito complicado. Euclides dos Licores. Um abraço, Euclides. Natália, você tem que ser vereador para defender. Natália, você tem que ser vereador para defender de verdade nossa cidade. Valeu, meu rei.
Obrigado,
Antônio.
Obrigado.
Meu rei, Antônio. Silvio, olha Antônio direitinho.
É uma pessoa maravilhosa, né?
Silvio, Antônio. Olha direitinho. Vou olhar para Natália. Mandou olhar direitinho para você.
Eu tô notando que você só tá olhando para mim.
Natália,
desvia esses olhares.
Olha direitinho.
Eu sou do Pará e eu não gosto muito.
Natália tá parecendo o piruzinho da Sadia.
Ainda bem, um peru. Quem é que não quer um peru no final de ano? O
piruzinho da Sadia. Foi o Murilo que mandou. Você tá a cara do peru da Sadia. Bom,
o peru vai pro forno, viu?
É verdade, viu?
Que o peru vai pro forno, Natália.
O pobrezinho dele não aparece, não é a cara dele.
Ainda bem, peru não quer, não.
Silvio, manda um abraço pra facção de Nita no bairro São José. Luciano e Jéssica, bom dia pra vocês, Luciano e Jéssica. É isso aí, Natália. Esses políticos, Edson, Diogo, só querem para eles. Dali Dimas, foi isso? Maria, um abraço aqui para Maria.
Um abraço para Marília.
Maria.
E Marília também.
Maria também, é. 9:56. Ontem nós recebemos Dimas Dantas no Estúdio 1. Aí Dimas falou sobre a respeito das investigações da CPI, né? Ele falou que porque razão temer uma investigação, deu alfinetadas também nas últimas representações. Ele até citou Agostinho Rufino, Osés Moraes, Toninho do Pará, Edson Vieira, que Santa Cruz ganhou com esses homens como representantes da cidade na Assembleia Legislativa, né? Então foi uma entrevista que repercutiu bastante. Falou sobre a viabilidade de sua candidatura, deu resposta com relação aos desafios de apoios em outras cidades, muito embora que não citou ainda, né, as cidades e lideranças que estariam apoiando. Ele ficou muito restrito na questão da viabilidade para a cidade, quer dizer, na questão de ser bom para a cidade. E também a questão do pula-pula, que foi a crítica de José Augusto Maia. E eu vou passar aqui para o Leone Souza fazer os comentários sobre essa participação do Dimas Dantas ontem no programa Estúdio 1.
Olha, ontem o vice-prefeito Dimas Dantas e pré-candidato a deputado estadual, agora sim confirmada nos últimos 15 dias, ele trouxe algumas informações e algumas declarações também, de certa forma, forte e que tem que ser de fato levado em consideração. Eu lembro até na entrevista, você e o Ney estavam sempre perguntando sobre a viabilidade eleitoral. E ele sempre trazia à tona a discussão da viabilidade
para a cidade, né?
Propriamente dita, de um político para a cidade. Mas isso também é um ponto que tem de fato ser levado em conta. Porque às vezes um indivíduo, ele tem a viabilidade eleitoral, ele é eleito deputado, porém depois de eleito ele não tem viabilidade nenhuma para a cidade. Ele não tem viabilidade nenhuma para a região. E ele citou alguns casos aqui pertinentes. Santa Cruz, há bastante tempo, é representada por deputados estaduais. Santa Cruz teve Agostinho Rufino, Santa Cruz teve Oséias Moraes, teve Toninho do Pará, teve Diogo e teve Edson Vieira. E ele foi muito bem forte e muito taxativo quando ele disse qual foi a viabilidade, o que foi que essa cidade e essa região ganhou com esses deputados estaduais. Ora, eu estava ontem, após a entrevista do Dimas Dantas, eu estava ontem lembrando de obras estruturadoras para essa cidade, veio, de fato, do governo do estado, quando Santa Cruz não tinha deputado estadual. Tinha dois vereadores, Fernando Aragão e José Augusto Maia. Obras que mudou a história de Santa Cruz até hoje, que sirva ou não, que esteja obsoleta ou não, mas veio de fato uma obra concreta do governo do estado, de uma presença quando Santa Cruz ainda não tinha representante na Assembleia. Foi o canal da água de Poço Fundo, que queira ou não, ou aberto ou fechado, mas foi de suma importância para o desenvolvimento da cidade à época. A subestação de energia até hoje é coisas do passado, mas que até hoje é quem sustenta o polo de confecções nessa região. Então, ele tratando essa questão da viabilidade, foi muito forte essa questão, porque às vezes o indivíduo, ele é viável eleitoralmente, mas não é viável para ter uma posição forte. E diga-se de passagem, Natália no início fez um comentário muito abrangente da questão dos políticos, e é verdade. Ora, você quando é eleito para representar um povo, não é porque você é aliado de governador que você sempre tem que dizer sim, senhor. Você pode ser aliado, mas você pode discordar inúmeras vezes. E a gente não vê essa representatividade em nossa região. Quando se tem aliados de um governador nessa cidade, com poder, sabe o que é que se faz? Tudo que o governador quer, todo mundo concorda, todo mundo aceita e fica por isso mesmo.
E aqui aprendeu-se uma mania. Quando tem um governador, é os dois partidos. Os dois lados, aliados. Né?
Todo mundo corre para os braços do governador.
Parece que eu não tenho força para nada. Corre para os braços do governador.
Isso, sabe,
Natália? Não fica uma oposição ao governador.
Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Outra coisa que o Dimas também abordou é na questão da sua viabilidade eleitoral. Ele disse, eu lancei minha candidatura agora. O deputado federal Eduardo da Fonte me garantiu possibilidades de ser eleito e no momento certo ele vai apresentar essas viabilidades eleitoral também, mas o que nos chama a atenção principal na fala do Dimas Dantas ontem foi quanto a essa questão realmente de Santa Cruz ter uma representatividade desse polo de confecções, ter uma representatividade forte. Ora, não é preciso eu me tornar inimigo do governador não, para dizer, olha, tem uma região ali que sustenta diretamente cerca de 300, 400 mil pessoas diretamente.
Muito mais do que isso, Léo.
Diretamente, que precisa ser vista com outros olhos. Com outros olhos. É, a gente vai hoje, a gente chega hoje em Caruaru. Caruaru hoje tem um aspecto de cidade grande. Caruaru hoje tem um enormes projetos desenvolvidos vindo do governo do estado, vindo do governo federal. Aí o que é que se vem? Ah, não, mas agora não estou menosprezando. A obra do calçadão é muito importante. Olha, o calçadão Miguel Arraes de Alencar, que o prefeito Edson Vieira, conseguiu com o governo do estado, é muito importante para essa cidade.
Importante.
Agora, para você ter uma ideia, é uma obra de 12 milhões de reais. Esse mesmo governador que liberou 12 milhões de reais para o calçadão, ele liberou para a fábrica Cristal, a padaria Cristal de Surubim, 10 milhões de reais para uma padaria. 10 milhões. Para um calçadão de 4, 5 mil pessoas, foi 12 milhões. Então, é importante...
Ah, aí eu discordo de você, Leona. Aí ele tinha que liberar mais para o calçadão, é?
Não. Eu estou dizendo... Não tô
vai ser feito do calçadão.
Não, eu não estou falando só do calçadão, não. Eu estou falando dos investimentos do governo do estado, que essa cidade e essa região precisa de fato. Não só é unicamente o calçadão que vai resolver os problemas. E sabe por que essas coisas não vêm? Porque muitas vezes não tem a representatividade necessária.
Aí você não pode acreditar. Você não pode acreditar, Edson Vieira, é isso. Você acredita, estou indo parar. Você acredita a Zé Augusto, que foi prefeito quando Eduardo também era governador, porque Edson Vieira, em um ano, com o Eduardo, governador, em um ano, ele conseguiu uma obra de 12 milhões. Então, essa...
E muito importante,
A região.
Vai acabar com a Feira de Caruaru.
Eu sei que o governo
vai acabar com Toritama, porque o calçadão vai agregar mais compradores, vai crescer mais o polo das confecções. E isso aí foi muito importante, por quê? Porque o prefeito, Ralf, o prefeito estava com o projeto em mãos. Se não tivesse com o projeto em mãos, ele não tinha conseguido
o calçadão. Eu sei que o governo do estado é muito ausente em Santa Cruz. Basta você olhar nossas estradas.
Mas olha um
agora
detalhe.
Deixa eu terminar que você fala. Agora tem uma coisa.
Só lembrando que tá a vez dele, viu?
É.
Tu vai ficar do lado dele, é? Interessante, né, rapaz?
Bora, meu filho.
Agora, peraí, rapaz, você tá agoniado, é?
Gente, então, você que tá nervoso.
Você não pode acreditar. Eu sei que o governo do estado é ausente. Agora, você não pode acreditar a falta de força política com o governador Edson Vieira. Por quê? Em um ano de mandato, junto com o governador, ele conseguiu o que Zé Augusto e Toninho Pará não conseguiu com o governador Eduardo Campos.
Ralf, eu acho que você está confundindo, ou então não, você não entendeu o que eu disse.
Não, entendi.
Em momento nenhum eu acreditei isso.
A posição de Ralf nesse momento está muito.
Em momento nenhum eu acreditei. Não, olha só. Vocês estão totalmente equivocados. Os dois estão equivocados. Porque em momento nenhum eu acreditei falta de força política ao prefeito Edson Vieira. Não. A gente está discutindo aqui a atuação de deputado estadual. E eu frisei que o calçadão foi uma conquista do prefeito Edson Vieira. Do prefeito. E outras obras estruturadoras não vêm para essa cidade e para essa região porque não tem a representatividade necessária na Assembleia.
Deixa eu lhe dizer isso uma coisa. Fato. Deixa eu só lhe dizer isso uma é coisa. Fato. Deixa eu só lhe dizer uma coisa aqui.
Diga.
É uma falta de representação de todos, Leandro.
E eu estou dizendo o que aqui?
Por exemplo, está aqui o assessor do nobre deputado José Augusto Maia. A nossa estrada está dessa maneira, e o vice-prefeito está aqui também, bom dia. A nossa estrada está dessa maneira, aí, vice-prefeito, mas eu não vi. Por exemplo, o Diogo é o representante do governo. Por isso que é creditado a ele a maior parte da culpa. Agora, por exemplo, Zé Augusto tem uma tribuna toda semana em Brasília, Natália, que ele fala para o Brasil todo, inclusive em rede e cadeia nacional de rádio e televisão. Vocês viram alguma...
A fala de Zé Augusto não está tão importante lá.
Mas vocês viram em algum momento ele criticar, Eusébio, o governo do estado, porque a estrada está nessa situação?
De maneira nenhuma.
Só para fechar, na verdade, eu em momento nenhum, eu atribuí essa falta de força ao prefeito. Eu volto a repetir que a discussão maior é essa mesmo, que não é... Eu não estou tratando só da questão de Santa Cruz, não. Eu estou tratando da questão da região. Precisa-se de políticos que, de fato, tenham representatividade e representem o povo. Não representa unicamente ou o poder ou a oposição. A gente vê diferentemente. Eu citei o caso de Caruaru, porque você vê... Caruaru lá é...
Você vai falar sozinho
Caruaru
hoje,
Caruaru lá, se você não me atrapalhar mais, eu encerro.
Ninguém aqui está atrapalhando você.
Não,
aqui,
Ralf, tá. Continue. Ralf,
mostrando, Leandro.
Na verdade, Ralf, tá me atrapalhando e você
não tem verdade de fato. Você não tem verdade de fato aqui.
Você tem a posição não. correta e nós Ralf. Também estamos colaborando com o seu pensamento.
Eu não estou lhe atrapalhando, eu estou colaborando com o seu discurso que está equivocado.
Você não está
equivocado.
Você está tentando ir na
discurso que está contribuindo
com você. Então, só para fechar justamente isso. Porque a discussão maior que o vice-prefeito levantou ontem foi essa. E é isso também que tem que ser pregado. Por quê? Diogo é deputado estadual. Toninho do Pará já foi deputado estadual. Agora a esperança de se provar diferente está na responsabilidade de Dimas
e
de
Ernesto. É a última que morre.
Está na responsabilidade de Dimas e de Ernesto. Porque se os dois chegarem a ser eleitos também, que isso também, essa responsabilidade tem que ser compartilhada para eles, que nunca foram deputado estadual. Mas se os dois chegarem também a ser eleito deputado estadual e não tiver um posicionamento diferente desses que já passaram representando Santa Cruz, também vão se tornar pessoas não dignas do nosso voto.
Bom, deixa eu passar aqui para Eusébio.
Eusébio, não me permita aí.
Eu falei Eusébio.
O assessor
eu falei Eusébio.
Direto do deputado Eduardo da Fonte está ouvindo o programa, ligou para cá agora, está ouvindo o programa e está gostando muito do programa. Amigo Adalto é o assessor mais lobby do Brasil, viu?
Adalto, um abraço.
Adalto, um abraço.
Assessor da Fonte, é?
É, exatamente.
Assessor da Fonte. Adalto, um abraço. Pois não, Eusébio.
Leone, vou começar discordando um pouco de você, do seu posicionamento.
Tá vendo, porque... Leone? Todo mundo tá discordando de você.
É por conta que...
Vocês estão equivocados.
Não,
pode discordar. Não.
Você
diz
uma coisa, depois faz como Matuto, diz daí.
Não, em momento nenhum. Em momento nenhum.
E com a posição correta.
Em momento nenhum.
Mas é pelo fato de que há de se fazer justiça, né? Eu concordo que o Estado poderia ter investido mais em Santa Cruz, mas... Não se pode tirar os créditos também do Diogo Moraes, da questão do calçadão. Você coloca como se fosse apenas o Edson Vieira que tivesse conseguido.
É porque a história tem, diz, viu?
Passou 60 dias anunciando na rádio, o prefeito Edson Vieira eu tenho uma novidade, eu tenho uma novidade, e o povo aguardando, eu tenho uma novidade. Diogo não passou nem um dia.
Mas o prefeito era Edson.
Ah, não, mas ele podia. Se ele é da cozinha do governo, ele podia também dizer, olha, eu e Edson, como tinha aquela música Zé Iria e Zé Augusto, Edson e eu, nós vamos anunciar aí o que o governador vai entregar para Santa Cruz ou liberar para Santa Cruz. Nunca foi dito.
E quando,
nunca.
E quando,
me mostra qual foi o dia
e
que ele
quando
disse?
Foi feito o anúncio, o Diogo estava separado.
No dia até tava eu estava
separado,
lá.
Não. O que tem que ser colocado aqui, é por isso que eu discordo de Leone, é que foi um conjunto de forças que conseguiu o calçadão do Moda Center. Né? Foi um conjunto de forças. E aí, inclusive pela necessidade do povo. Inclusive a necessidade do povo, que a gente às vezes fica falando só da questão de político e político, a necessidade do povo também. É... Outro ponto, e aí isso aí está na questão de possibilidade, é a PE, a duplicação da PE, que é um investimento de 70 milhões de reais. A gente agora está naquela ilusão, né, Ralf, da duplicação da PE, mas de fato...
Tudo, Eusébio, 70 milhões de reais é muito dinheiro. E não ter uma participação do governo federal, eu acho muito difícil. Eu sei que é uma PE.
Mas aí eu vou acreditar no seguinte aspecto. No seguinte aspecto, foi garantido o recurso, né? Foi garantido o recurso do dinheiro do Estado. O Estado se mostrou com as finanças equilibradas e tem cumprido nesse aspecto. Né? Tem cumprido,
na estrada, não.
Tem cumprido o que ele tem colocado na questão dos seus recursos. Aí tem que ser claro nesse sentido, e aí tem que ser dado, tem que ser justo com o deputado Diogo Moraes, né? Ele tem essa questão que pode ser pontuada para ele.
E é uma grande questão, viu?
O que não,
é uma questão grande.
O que não o coloca num patamar muito confortável, né? O que não o coloca num patamar muito confortável. Agora que, assim, analisando a entrevista de Dimas, ele manteve a mesma linha de coerência, né? Quando se pergunta do apoio, ele sai pela tangente e coloca o Eduardo da Fonte como sendo o seu maior aquele que vai dar viabilidade à sua candidatura. E de fato a gente tem que acreditar também, é uma questão de possibilidade, o Eduardo da Fonte ele tem um prestígio muito grande no estado de Pernambuco, e realmente Dimas citou duas cidades que podem estar fechadas com ele, e eu acredito nessa possibilidade. É diferente de chegar aqui um pré-candidato e dizer, eu tenho apoio do suplente de vereador de tal lugar, eu tenho apoio de fulano de tal lugar, da associação de não sei o quê. Isso não dá viabilidade eleitoral para uma disputa de deputado estadual, não dá. Agora, se você tem um deputado federal que é forte, é sabidamente forte, e diz, Dimas, eu tenho tais municípios que vão lhe apoiar, só depende da minha... do meu posicionamento, isso realmente é um apoio forte, né? Aí, o Dimas está tentando aqui, e eu acredito, pelo que já disse ontem, pelo bombardeio que ele está sofrendo de Edson Vieira, de Diogo Moraes, de Zé Augusto, é porque está incomodando. Aí, isso aí, e a questão da viabilidade do Dimas Dantas vai depender dessa questão. Se ele conseguir sair daqui da cidade com a votação razoável. Se ele conseguir sair daqui da cidade com uma votação razoável, ele tem uma possibilidade de ter tanto a postura, a densidade eleitoral, quanto a política. Né? E aí nós sabemos os posicionamentos de Dinho ao longo de sua história política, é uma postura firme, e por isso, até por isso ele cita aqui também, ele não se adequa aos grupos. Não se adequa aos grupos, porque se ele critica o Zé Augusto quando é prefeito, os pareceres do Tribunal de Contas que ele votou contrário, né, é escanteado. Se ele começa a demonstrar algumas coisas no governo Edson Vieira que poderia ser tomado de uma forma, na questão da educação que ele estava se propondo e não é levado em consideração, ele é escanteado. E aí fica complicado, né? Agora, isso eu não atribuo ao Dimas Dantas, não. Eu atribuo aos governos que parece que querem perpetuar sempre a mesma prática. O Edson Vieira, ele pregou um novo. E a partir do momento que ele se viu acuado, ele se segurou no antigo, no velho, no grupo político, nosso grupo, o Boca Preta. Isso é, não condiz com a nova gestão, não condiz com a nova campanha, né? Com a nova política, não condiz. Isso tem que ser tudo muito bem observado. O Dimas, ele seguiu na mesma linha de coerência que ele vem pregando, e aí eu disse também anteriormente, essa coerência do discurso tem que ser colocada em prática, para não ser mais uma desesperança na população.
Bom, deixa eu passar aqui para o Ralf Lagos, 10 horas e 14 minutos. De novo, a gente está com o tempo estourado aqui. Pois não, Ralf?
Silvio, rapidamente, só porque a linha do discurso de Eusébio foi muito boa e muito coerente, ótima fala de Eusébio, eu quero trazer dois destaques. Realmente é o fato do Dimas ter que representar esse novo, né? E o fato de Dimas estar incomodando. E Dimas está incomodando porque existem pesquisas internas que mostram que Dimas está bem. Isso é um fato. Isso é um fato. Por quê? Você repara...
Só para contribuir com você, com esse raciocínio seu, ontem a gente sempre libera no programa, na entrevista aqui da Polo, 5 participações ao vivo. São 5 perguntas, né? E ontem foram 5 pessoas participaram, 2 fizeram perguntas e 3 ligaram apenas para dizer que estão com Dimas, para elogiar, dizer que os votos da família estão com ele. Quer dizer, quebrou muito essa,
exatamente,
essa questão. Com Zé Augusto foram 4 e 1 elogio, né? Com Dimas foram 2 perguntas e...
É uma prova, Silvio. Quando você vê as duas grandes alas partidárias com os seus dois grandes líderes ou com seus líderes partindo para o ataque, né? De uma pessoa, é porque eles têm pesquisa que essa pessoa está incomodando. Você vê, quem bateu em Dimas nas últimas semanas? Edson Vieira, Diogo e Zé Augusto. E Zé Augusto Maia. Então, é a prova cabal que Dimas está incomodando. Eles têm que ter cuidado, porque essa campanha de Dimas vai para a rua. E se essa campanha de Dimas for para a rua e ganhar corpo, vai incomodar muito mais. É só a respeito da resposta. Eu acho que às vezes a população precisa parar para pensar. O porquê, e eu volto àquela fala de ontem, Zé, o porquê. Não vamos falar só se pulou, mas qual foi a motivação de ter pulado. Por exemplo, Dimas ontem respondeu aqui ao deputado Zé Augusto Maia o porquê não estava mais com ele. Porque ele votou a favor do parecer do Tribunal de Contas, reprovando as contas de Zé Augusto. Aí a população tem que se perguntar, pulou, estava errado? Isso foi errado? Isso foi certo? Santa Cruz ganhou? Santa Cruz perdeu com isso? Tá entendendo? Então, são todas essas questões que devem ser colocadas. Dimas, ontem, na entrevista dele no Estúdio 1, já falou mais alto com o prefeito também. Comparou Edson Vieira a Zé Augusto, falou que são todos dois têm, as palavras não foram essas, mas a ideia é mais ou menos que o espírito do ditador, né? Todos dois têm a ideia de um ditador. Se não fizer o que eu quero, está fora. Eu acho que Santa Cruz tem, nessa eleição de 14, um divisor de águas, Silvio José. Primeiro, Dimas eleito, Santa Cruz terá uma nova representação que pode surgir aí, uma nova grande, apesar de já ser liderança, mas uma nova grande liderança política. Se Dimas não for eleito, Dimas também tem muito a dizer e que pode, de alguma maneira, afetar muita gente em Santa Cruz, que faça com que o quadro da política de Santa Cruz possa mudar. Vamos aguardar para ver quais são as cenas dos próximos capítulos da campanha de Santa Cruz. Uma coisa é certa, viu? Essa história de campanha de terceira via, se o único discurso que tiver contra Dimas foi esse de terceira via, tá complicado, porque Dimas tem como aliado um deputado que pode dar um aporte em todos os sentidos muito maior do que as outras duas campanhas podem ter em Santa Cruz do Capari.
Natália Ruda, só pedir para ser rapidinho também, que a gente está com o tempo estourado.
Eu sempre fui rápido. Olha, eu quero começar por Agostinho Rufino. Agostinho Rufino já
está reparado. Vai ser ligeiro pra caramba.
Começou o prefeito Erson. Agostinho Rufino foi um grande prefeito de Santa Cruz do Caparibe, inclusive para a zona rural. Agostinho Rufino foi um cara que trabalhou muito como prefeito. Como deputado, nós viemos aprender, nós, Santa Cruz do Caparibe, viemos aprender a valorização de um deputado depois de Eduardo da Fonte. Olha, quem via se falar em emenda para Santa Cruz do Caparibe? Quem via? Os Mendonça levaram Santa Cruz do Capibaribe aqui na garganta, no peito, 40 anos. Nós não via falar uma emenda. Se fizeram, fizeram muito pouco por Santa Cruz do Capibaribe. E agora não. Agora, todo deputado para vir para Santa Cruz do Capibaribe, ele vem com medo. porque o povo vai exigir.
No mínimo ele já vem com 1 milhão de emenda.
É, no mínimo, mas isso aí é muito pouco. Eu quero te dizer uma coisa, tem que vir com emendas, com dinheiro para Santa Cruz do Capari. Você viu outro dia um desafio aqui de Eduardo da Fonte. Abastaria Edson dizer as ruas que estavam sendo calçadas, pavimentadas com o dinheiro das emendas dele, que ele colocaria mais 5 milhões de emenda. Olha, será que foi uma cantada boa para o povo de Santa Cruz, para o nosso município? E o que é que Dimas quer dizer com isso? Dimas quer dizer que até então os deputados que fizeram e levaram o voto de Santa Cruz do Caparibe só ficaram no blá-blá-blá, só ficaram de apoiar. Vários deputados, vários políticos aqui, fica tudo num galho só. Eu não sei como esse galho não se quebra e cai no chão. É isso que acontece. Santa Cruz do Caparibe abriu os olhos, o povo de Santa Cruz abriu os olhos depois das emendas de Eduardo da Fonte para Santa Cruz do Caparibe. O deputado ou estadual ou federal, nego velho, se não trouxer de fato e direito recursos para Santa Cruz do Caparibe, Eusébio, cai do cavalo.
Só lembrando, Natália.
Nosso amigo Afrânio, ele trouxe umas emendas através de
Paulo Rubens Santiago. Tem duas coisas, tem duas questões. O Paulo Rubens Santiago, além de ser um deputado que trouxe emenda para Santa Cruz, é um deputado na origem da palavra.
E ontem, só para abrir um parênteses, o Plano Nacional de Educação...
Nós estamos sendo justos aqui.
Foi aprovado e é uma luta do deputado federal Paulo Rubens, 10% do PIB para a educação do Brasil.
Eusébio, se anteriormente nós via isso de um deputado federal para Santa Cruz do Caparibe, não via. Hoje a população está amadurecendo. Esse negócio de terceira via, não, porque no passado, não foi para frente, mas foi coisas do passado, que foi enfrentado pelo nosso amigo vereador Fernando Aragão. E se ele tem continuado, eu acho que a conversa era outra. O problema foi que ele recuou, foi e depois voltou. Fernando Aragão é um grande parlamentar, um grande vereador. Se ele tem lutado, Silvio, nessa terceira via, como os grandes diz, hoje a conversinha era outra. Nós tinha deputado muito mais forte e político muito mais forte na região de Santa Cruz do Caparibe. É aquilo que eu disse ontem. Tem muita gente que tem vontade de botar a cara, mas nem tem coragem, e a liderança cai em cima e ele fica afogado ali dentro, sem poder se levantar. Então, Dimas Dantas, eu digo a você, não só digo a Dimas, a qualquer um, está de parabéns por essa coragem, essa viabilidade de enfrentar os grupos políticos de Santa Cruz do Caparibe. Santa Cruz do Caparibe, se abrir os olhos, está de parabéns. Aqui nós estamos no programa, não estamos defendendo só uma ala, não. Nós aqui estamos comentando os fatos e o que a gente acha que é melhor para Santa Cruz do Caparibe. Eu acredito, olha, Leandro não está recebendo dinheiro de ninguém, o nosso amigo Eusébio, nosso amigo Ralf, nosso amigo Silvio, por aí em outras emissoras o cara faz contrato com deputado A, deputado B, deputado que não paga, deputado que paga, aí isso fica uma conotação, não é verdade isso?
É verdade.
Uma conotação diferente. Tem locutor, apresentador de programa aí, de debate, eu não vou dizer o nome, se for possível depois a gente diz, que vai já com contrato. Aí ela tá caindo pelo ralo, porque tem um bocado que não tá recebendo, a gente tá sabendo. Aí estão correndo. E aqui não, aqui a gente
aqui defende. Não.
A gente defende a Vieira quando ele estiver certo e correto. Defende o deputado Zé Augusto quando ele estiver certo e correto.
Verdade.
Nós defende Dimas, defende Ernesto e também nós acusamos o deputado Zé Augusto, o deputado Eduardo da Fonte, o deputado que venha a ser Dimas, qualquer um, Edson Vieira. Nós estamos aqui abertos para a população. Nós não estamos comendo jabá de ninguém. Jabá de ninguém se come nesse programa. E no dia que eu souber que come jabá aqui nesse programa, Silvio, vou dizer a você.
Diga,
você
diga,
é o mediador.
Diga.
Tem mais? Eu saio do programa.
Muito tem bem. Mais?
Eu saio na hora.
Tem mais, Natália?
Tem mais.
Então tá.
Nós temos que fazer a coisa correta e coerente.
Exatamente.
Com o povo de Santa Cruz do Caparibe.
Bom, 10 horas e 23, tempo estourado aqui, mas deixa eu ver só rapidinho aqui algumas mensagens. Eu já que nenhum de vocês sabe a história do calçadão, as pessoas trabalham no calçadão, foram que lutaram. por essa obra. E saiu do meu bolso, que vende calcinha de 70 centavos. Se não fosse nós por essa briga, não entendi aqui. Júlio Bela Vista. Bom, ele disse que está saindo por uma luta deles, do próprio pessoal do calçadão. Dimas fala mal dos deputados que passaram e do que está agora na Assembleia. Fácil demais. Quero ver se ele conseguir chegar, se ele vai fazer a diferença mesmo. Final telefone 8339. Leone, você é o caro, o resto é Xerox. Janaína. Parabéns
pelo. Um abraço.
Parabéns pelo programa, pois só. Da Polo FM em toda a cidade. Um abraço aqui, Valdo Pessoa, Mery Simval. Abraço, Valdo, Valdo, Valdo Pessoa, Mery Simval. Obrigado a vocês aí, tá? Acredito que Edson Vírio virou um ditador, ou faz o que ele quer, ou tá fora do grupo. Final telefone 0275. Um abraço aqui também ao rapaz da Paraty, em frente à farmácia, o trabalhador aqui da Avenida 29, tá aí repercutindo o som para todo mundo, viu? Um abraço aí, viu? Obrigado. Parabéns. Parabéns, Dimas, Lázaro do Dona Lica. Bom, com o apoio do Tibúcio, número 1 da cidade, tem iogurte Popaninho, 69 centavos, e também o Popaniston, 69 centavos, feijão carioca legal, 2,59, leite LG, 2,39 o litro, margarina puro sabor, 3 quilos, 12,99, creme Crack Vitarela, 1,89. Na Quitanda, mamão espalho, 99 centavos. Mamão Formosa, 1,29 o quilo. Cebola branca de primeira, 1,29. Tomate a partir de 1,99. O Tibúcio é o número 1 da cidade. Bom, final do programa. Lembrando, né, Márcia? Hoje a gente já vai liberar o telefone para as pessoas arriscarem um placar. Quem será o campeão e vice da Copa do Mundo, né? E aí tem prêmios, então hoje já por volta de 11h30 a gente vai estar liberando o telefone para algumas pessoas participarem, né? Então você diz, né? A gente segura, começa a Copa, a gente guarda aí o nome com a data, o seu nome, telefone, tudo bem direitinho, e aí no final da Copa a gente vai dizer quem, se ninguém acertar, aí os prêmios serão sorteados para todo mundo. Quem acertar leva um monte de prêmio aqui, que vai ter do Tibúcio, vai ter da Porfírio, enfim, tá? Da Marta Magazine também, é isso, da Marta Magazine também, então você vai ligar e dizer, na sua opinião, quem será campeão e vice da Copa do Mundo. Bom, final do programa, Eusébio, até amanhã, Eusébio.
Até amanhã, Silvio, bom dia a todos.
Lembrando que hoje nós teremos o pessoal do Moda Center, né? No programa Estúdio 1, a partir do meio-dia. Pessoal do Moda Center, provavelmente Valmir, mais alguns diretores, para falar sobre essa polêmica que foi gerada a partir de Doritama anunciar que iria abrir também aos domingos, a partir de domingo que vem, o Parque das Feiras. Leone Souza, com apoio todo especial de Whiskas. Leone.
Tchau, Silvio. Olha, deixa
comida
um abraço.
Comida para gato, Whiskas.
Leone. Deixar um abraço especial ao Ricardo e o Ronaldo, esses dois são lá de Jataúba, estão também sempre nos ouvindo aqui pela manhã, e também ao Pedro, lá no na Vila de Poço Fundo, que não perde agora um só Rádio Debate.
Um abraço, então. E a gente pode dizer que eu com o apoio da Sadia, né? Apoio da Sadia, Natália Arruda, até amanhã.
Olha, a Sadia está muito longe de mim. Nem produto da Sadia.
Você é o piruzinho da Sadia.
Eu sou do Pará, eu gosto mais de uma galinha de capoeira, um franguinho assado, né? Um franguinho assado. Aí a gente...
Vai lá, tchau, Natália. Tchau, Natália, tchau.
Queremos agradecer a toda a audiência de Santa Cruz do Capariu. Eu não sei porque eu falei no franguinho assado. Ele ficou vermelho. Eu não entendi essa, hein, Márcia? Ficou vermelho.
Você tá fora? Eu tô criando galinha.
Você não prepara um franguinho assado em casa, não?
Eu tô criando galinha, já tá de olho, né? Não, mas...
Depois, obrigado aos ouvintes. No ponto... Aqui nós estamos amanhã de novo.
Quando tiver no ponto, se até ali que quiser comprar, a gente negocia. Ralf Lagos.
Silvio, quero mandar um abraço pra minha prima, meus primos, Rogério, Ilma, e pra Elias Ferreira, Dona Dorinha, para todo mundo que está ouvindo sempre o programa.
Grande Rádio homem, Debate. Elias Ferreira.
Elias Ferreira, grande homem. Grande abraço para todo mundo que está sempre ligado na melhor.
Um abraço para Chico, Thales e Cosma, lá no Pedra Branca, né? Esse foi o pessoal que ficou na expectativa tremenda, né? 15 dias antes, né? Ficava contando os dias para a chegada, né? Da minha chegada e da equipe aqui na Bola FM. Então, olha,
esse
Chico.
É o pessoal que pula, né?
É o pessoal que pula. Dá um abraço aqui, Chico, Thales e Cosma, do Pedra Branca. Amanda mandou outro recadinho aqui também, foi Gustavo também tá dando os parabéns aqui à equipe do programa, e Lica de Mateus também, ó, Lica de Mateus, diz que as máquinas que Zé Augusto não, as máquinas que não foram, não chegaram, e o viaduto, aí já foi debatido.
Lica tá fazendo um curso para dirigir a máquina de Augusto, tá? Eu não disse essa noite, Lica de Mateus.
A seguir, então, tem o programa Manhã da Polo.
Rádio Debate Polo.
FM.